Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, estamos de volta aqui pela programação da tua Rádio São Francisco, agora 11 horas e 6 minutos, 19 graus a temperatura. Eu tive que colocar o casaco de novo, porque hoje tá aquela coisa, tira casaco, bota casaco, porque o tempo aqui na Serra Gaúcha tá complicadinho. Daqui um pouquinho a gente amplia de novo aí a previsão do tempo para você, agora trazendo mais um assunto, como sempre, aqui de segunda a sexta-feira, pra gente interagir com você. Falando nisso, nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 99953-0616, e você pode interagir também através do telefone 3220-9400. O nosso parceiro de sempre, mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, o nosso parceiro aqui do Temática Painel, que ocorre todos os dias de segunda, das 11 ao meio-dia. O terceiro Congresso Nacional de Espiritualidade, que ocorre em Caxias do Sul, é o tema do nosso bate-papo de hoje. Propósito com ação, vida em abundância, é o que será discutido em mais essa edição aqui em Caxias do Sul, com o Frei Jaime Bétega, com os convidados que vêm de fora, com os palestrantes daqui, com a comunidade, acima de tudo. Nós, no terceiro ano, apoiando também esse congresso de suma importância, né? Não porque trata da espiritualidade como um todo, mas porque mexe no ser humano como um todo, né? A gente está aqui tentando melhorar cada dia que passa, e esse é o nosso grande propósito. Para conversarmos sobre o assunto, conosco aqui a nossa parceira Viviane Salvador, que é jornalista, formadora de opinião, também, como tu diz, né, Vivi, metida neste mundo da espiritualidade, ainda bem, né, porque da curiosidade a gente aprende muita coisa, e participa desde a primeira edição, e tem muito a acrescentar nesse nosso bate-papo de hoje, Vivi. Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, obrigada.
A idealizadora do evento, que faz parte, obviamente, da organização, a Helen Han, que está conosco também. Helen, bom dia, muito obrigada pela tua vinda.
Bom dia, a gente que agradece a oportunidade.
Também conosco, faz parte da organização, Marcos ID, para a gente debater todos os pontos aqui, né, deste congresso. Marcos, bom dia, obrigada.
Eu que agradeço, bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes.
Bom, eu quero começar sobre o tema, né, propósito com ação, vida em abundância. Da onde saiu esse título, esse tema, a quem vocês querem atingir em mais essa edição do congresso? Vou começar com a Helen, porque ela já me olhou diretamente para ela. Vamos lá.
Então, esse tema, na verdade, ele fala de uma... Primeiro que a gente pensa em abordar dois aspectos. Um é a forma diferenciada com que a espiritualidade vem sendo vivenciada hoje pelas pessoas. Então, antigamente, a gente trabalhava muito mais com a via do ritual, né? Uma via muito mais ritualística e muito mais por uma via de controle, até, através das religiões. Hoje, me parece que a espiritualidade é muito mais vivenciada através de algo prático, através de fazer o bem, de fazer algo que não seja só para mim, e de implementar isso de uma forma muito mais comunitária e muito mais coletiva. E também o tema pensa em trabalhar um dos desafios globais. A partir do ano de 2016, a Singularity colocou o tema da prosperidade como um dos desafios globais, junto com aprendizagem, com saúde, com governança, com comida, com água, também o tema da prosperidade. Então, indiretamente, nós pensamos também em trabalhar isso. Então, à medida que eu faço um contato com o meu propósito, porque antes todo o empreendedorismo vinha em função de uma oportunidade, né? A oportunidade de um bom negócio que me trazia um lucro, que me trazia uma possibilidade de sobreviver. Uhum. Hoje a gente está pensando muito mais no que eu vou deixar para o mundo. Se o mundo ele vive algo caótico, nós vamos precisar nos juntar e usar os nossos recursos, nossos melhores recursos, o talento inato de cada um para salvar este mundo, para fazer algo relacionado a isso. Então, todo o empreendedorismo hoje, ele fala muito desse tema do legado, né? O que, que eu vou deixar para o mundo, que colaboração eu vou dar para ele. Então, primeiro que ele tem uma questão individual, porque se eu estou linkado ao meu propósito, eu tenho mais vitalidade, eu tenho mais saúde, eu tenho mais alegria, né? E se nós juntamos os nossos propósitos e colocamos ele em ação e criamos força para colocá-los em ação, isso também gera vida abundância para todos, né?
Sem dúvida.
É mais ou menos a multiplicação dos pães, né? Cada um dá o que tem, dá para todo mundo e sobra.
É. Vivi, a Helen colocou algo interessante aqui, que é justamente o propósito com ação. Hoje, quando a gente também fala, no que ela bem lembrou, do empreendedorismo, não adianta só a gente pensar, né? A gente tem que projetar e colocar em ação, porque senão a empresa afunda, por exemplo, em se tratando de gestão e empreendedorismo. Na espiritualidade é a mesma coisa. A gente ficar com o pensamento, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, se não colocar em prática.
Com certeza, Rô. Eu acho assim que quando se fala de uma espiritualidade hoje em dia, é muito fácil você estar lá num monastério isolado do mundo.
No seu quarto, com a janela fechada, que hoje é
isso,
né?
E vai ser daí completo, vai ser uma pessoa completamente zen, espiritualizada, enfim. Quero ver ser espiritualizado no mundo de hoje. Esse é o meu desafio de todo mundo. E o que a Helen traz muito também, essa que a gente debatia semana passada, né, Helen? Muito bem, sou espiritualizado. Como é a minha relação com o outro? No trânsito, com a minha família, com meus colegas de trabalho, com as pessoas que me despertam a minha sombra. Como eu reajo com tudo isso? Eu sou espiritualizado no momento que eu tenho reações positivas, que eu faço a diferença no mundo para o lado positivo também.
Sim.
Então, assim, o mundo está caótico, a gente liga a TV e é uma enxurrada de notícias horríveis já de manhã cedo, assim, ok. E eu? O que eu estou fazendo? E o que eu posso fazer em conjunto com os outros?
Às vezes as pessoas podem estar pensando nesse momento, ai, o Rio de Janeiro está embaixo d'água, tá, mas eu nem moro lá. Que triste, né, a pessoa que pensa isso, hein, Marcos? É nesse sentido que o Congresso também vem tentar mudar a perspectiva de vida das pessoas, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, às vezes, e muitas pessoas que a gente sabe ao nosso redor, confundem com fé, com religiosidade, e não tem nada a ver, né? O Congresso tem um outro cunho, inclusive.
Rosângela, eu vou voltar o tempo, voltar ao nosso primeiro Congresso Nacional de Espiritualidade, onde trouxemos a monja Coen,
uhum.
Uma budista, né? Uma monge budista. Que
aliás,
ficou...
ela deve estar na região por esses dias aí, se não me engano, vai ter uma palestra em Farroupilha.
E ela trouxe dentro do budismo todos os seus ensinamentos. Tivemos presentes também
a Aurora.
E o
Frei
Jaime, uma indiana, ou seja, nós trouxemos várias correntes religiosos ou de pensamentos,
uhum.
E cada um dentro do seu estudo, da sua verdade, como podemos dizer, convergiu num ponto em comum, que é a espiritualidade. Particularmente eu vejo a espiritualidade é uma resposta a uma pergunta só, que é a base de todas essas religiões, que é basicamente a quem sou eu. A resposta é simples, a resposta é eu sou o todo, eu sou uno. Querer ajudar os outros, querer identificar-se com os outros, querer fazer algo pelos outros, para os outros, ela não vai ter nenhum propósito, como a Helen falou, se a gente não conhecer a nós mesmos. Mas conhecermos não é no cunho de personalidade, é a sua essência, é a sua espiritualidade, né? E uma vez descoberto isso, uma vez entendido isso, quem você realmente é, saber das suas limitações, saber dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, te torna uma pessoa que dentro do seu momento, e isso é importante, que seja dentro do seu momento agora, você consiga realmente poder se entregar a um propósito. E eu acho que a essência do congresso é justamente isso. No primeiro congresso, ela mostrou às pessoas o que vem a ser espiritualidade sobre óticas de várias religiões. O segundo congresso, ele proporcionou vivenciar esse acesso à espiritualidade, à sua própria essência. E a terceira, ela vai realmente mostrar o propósito e trazer como retorno disso a abundância. Não se considera um exagero, né? A abundância é tudo aquilo que vem e somas.
Não é demais, né?
Não é demais.
Aliás, ela vem, até ela vai pro lado bom, o que é demais acaba atrapalhando, né?
Exatamente.
Nem o bom, nem o ruim, tudo que sai do nivelar acaba prejudicando. Agora, Helen, a formatação do congresso, pelo que a gente percebe, tem dado certo, porque todas as edições, nessa que está na terceira, tem lotado. As duas lotaram, né, o teatro da universidade. Qual é o segredo? O que você está vislumbrando nessa terceira edição? Porque vai lotar novamente, né? Não tenho dúvidas.
Tomara.
Porque a gente nem falou ainda dos participantes.
Tomara.
Né? Sabe que o Frei Jaime vai participar, mas depois a gente vai falar sobre os participantes também que vem aí.
Sabe, Rosângela, que todo ano a gente pensa assim, né? O Marcos, a Vivi, toda a cúpula do congresso, todas as pessoas que estão juntos nesse movimento que é feito de muitos braços. Todo ano a gente diz assim, ai, mas pra que a gente faz um congresso de espiritualidade? Porque assim, na verdade a gente está na contramão do mundo, né?
Ainda bem.
Não é
que
isso.
Sorte que a gente tem.
Não é isso que as pessoas querem, né? Por que a gente não faz outra coisa mais fácil, que todo mundo quer, que todo mundo aceita, né?
Ou não, hein? Olha
a realidade. E aí, o ano passado veio o Roberto Crema, a gente foi almoçar, e eu falava disso pra ele, ai, foi tão cansativo a organização, não sei se vai ter o terceiro. Ai, muito cansativo. Todo ano a gente insistir para as pessoas irem, né? Porque as pessoas vão, acham maravilhoso, fantástico, transformador. Mas no ano seguinte, elas já foram, entendeu? Uhum. E aí, de novo, a gente tem que dizer, Rosângela, vamos lá, olha só, vai ser legal e tal. Aí elas vão, se maravilham de novo, saem super empolgadas. E no ano seguinte, a gente insiste de novo. Então, esse tem sido o movimento. E aí o Roberto Crano dizia assim, Helen, mas se não fosse na contramão, ele não precisaria existir.
É. Ainda mais se falando sobre o ser humano, né?
Exatamente.
Que é algo extremamente complicado.
O mundo hoje precisa de movimentos disruptivos, né? Então, a gente costuma dizer assim, o congresso, na verdade, ele não é um congresso, ele é um movimento. Uhum. O nome congresso é porque precisa ter um nome, né? E a gente fala dos palestrantes e faz nesse formato de palestras porque também precisa ter uma estrutura. Mas ele não existe para que as pessoas tenham uma amplitude cognitiva, para dizer que aquilo que foi dito foi uma coisa absolutamente nova. E nas pesquisas isso aparece. Ninguém diz assim, olha, aquilo que a Monja Coen falou mudou a minha vida. Aquela fala dela foi fantástica. Não é isso. A magia, a transformação, ela vem da atmosfera que se forma. Ele é, na verdade, um encontro terapêutico. Sem que as pessoas talvez se deem muito conta.
É um grande divã, na verdade, hein, gente?
Mas existe um aroma específico para o dia, existe músicas para trabalhar psicoacústica. Então, existe, ele é todo tramado, ele é todo pensado. Durante um ano nós ficamos pensando este momento e ele é todo ele formatado para que as pessoas tenham uma experiência.
E a gente volta... O dia inteiro, né, Helen?
Isso.
Tem que ter essas armadilhas para... digamos, prender o público que vai para lá.
Não só prender no sentido de captar a atenção deles para as palestras, mas no sentido de que se adentrem. Uhum. Então, o congresso, ele, na verdade, ele vai falar da raiz da palavra espiritualidade, que é uma experiência com o sagrado, uma experiência com algo para além de ti mesmo, com o mistério, e que te transforme. Então, essa é a nossa ideia em relação ao congresso. Então falando do sucesso das outras edições, eu acredito que seja isso, né? As pessoas precisam, na verdade, porque a gente aprende a partir de uma experiência e a partir de uma afetividade. É só assim que a gente amplia. E o congresso, ele busca isso, né? Um dia todo que as pessoas se desliguem um pouco do mundo, que contatem,
né? E que se deixem levar um pouco por essa atmosfera, que se entreguem e vejam o que acontece. E nomeiem o que acontece, porque para cada um vai acontecer uma coisa diferente.
Vivi, tu como trabalha com o público, no meio da comunicação, tem a noção do que a Helen falou, no sentido de que o público realmente ele precisa ser chamado, né? Ele precisa ouvir alguma coisa. Ele pode até relutar, mas ele, quando se entrega aí, ele tá lá na atmosfera e com certeza ele não vai querer sair tão cedo.
Sim, certamente, Rosângela. Eu acho que a procura pelo Congresso de Espiritualidade, ela mostra o quanto nós, enquanto humanidade, estamos sedentos por buscar sermos melhores, por essa busca de algo que seja além do nosso cotidiano, que explique os nossos movimentos, os nossos anseios, enquanto empreendedores, enquanto pessoas. Então, tem blogs, tem sites, tem canais no YouTube que explodem. Por quê? Porque as pessoas querem, elas estão buscando abundância, estão buscando a espiritualidade, estão buscando esse contato. E ele realmente acontece, são grandes nomes que a gente está trazendo para Caxias do Sul. E o que a Helen falou, de fato, é real. Eu pude atestar isso no primeiro congresso, quando eu cheguei, eu senti esse impacto. Uhum. O que a gente sente, Rô, quando chega lá, e eu me coloco muito também como uma pessoa que participa disso tudo e não só apresenta, eu não consigo, né?
Tu vivencia o clima todo, né?
Eu tenho envolvimento e faz parte de mim. A primeira vez que eu botei o pé lá no Ux Teatro, não parecia mais aquele lugar. Tinha uma áurea toda diferente. As pessoas te recebem de um jeito, assim, completamente afetuoso. E olha que eu já apresentei grandes eventos na minha vida. Mas nunca senti esse impacto, assim, na chegada. E tá perto de pessoas, assim, fantásticas, como o Congresso se dispõe a trazer. E cada um realmente é tocado aonde precisa, se estiver aberto e disponível para isso, né?
Uhum.
O ano passado, por exemplo, no meio da tarde, eu sentei no degrau lá do Ux Teatro e comecei a chorar, porque a palestra do Jorge Trevisol foi um soco no meu estômago, assim, foi. Parece que ele estava falando para mim tudo que ele dizia. Eu voltei pro palco chorando, mas era assim, foi isso. E foi muito bacana.
E foi uma experiência positiva.
Foi uma experiência para mim. Né?
Aliás, o Jorge Trevisol é o convidado especial da edição deste ano para o Congresso Nacional de Espiritualidade. Marcos, talvez isso é que o povo precise um pouco no seu cotidiano dessa... Que pena, né, que só tem um dia. A Reni vai me matar, porque é obviamente que dá um trabalho enorme, né, como a Reni já deixou claro, mas eu tenho certeza que se não fosse tão prazeroso e não desse o resultado... não financeiro, não material, mas o resultado que vocês buscam, vocês vão estar na terceira
Sem
edição,
dúvida.
Né? Então, Marcos, talvez no cotidiano, se a gente tivesse um pouquinho dessa áurea do Congresso, desse clima, agora o ser humano procura, mas ele está meio perdido, né?
Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, Rosângela, que é quando a gente vê uma palestra motivacional.
Uhum.
É emotivo, ela é alegre, ela é contagiante, ela mexe com as pessoas, mas infelizmente com o efeito de 3 dias. No quarto dia, retoma essa normalidade. E como a Vivi e a Helen falou, o que se encontra no congresso é de cada um e fica para cada um. É a verdade que cada um vai encontrar. É um fato inegável que isso vai acontecer. Esse momento que as pessoas dedicam para si mesmas dentro de um congresso, ela vai ter esse retorno certo. Eu diria, arriscaria dizer que é impossível uma pessoa que vá no congresso saia de lá da mesma forma como entrou. Vai sair diferente. Ela vai sair de lá e vai levar para o resto da sua vida, ao contrário de uma palestra motivacional, a sua verdade.
Uhum.
O seu eu, a sua essência. Então, realmente, as pessoas talvez não se deem conta que elas precisam desse momento, né? Desse investimento em si mesmo, né? Mas o que o Congresso tenta fazer, num contingente muito grande, mas dentro de uma plateia que cabe dentro do Teatro da UX, é proporcionar essa vivência. Acho que mais do que isso é vivência, é o momento.
Haverá uma rotatividade. Eu não consegui acompanhar o dia inteiro a programação das outras edições. A gente está aqui no estúdio, às vezes está lá, enfim. Mas as pessoas podem ter uma rotatividade de participar de uma palestra, não da outra. Como é que é feita esta parte prática da participação, Rani? Para o nosso ouvinte também poder entender mais agora.
Claro, com certeza. Não pode. Por que que não pode? Por uma questão exatamente da experiência.
Uhum.
Então, na verdade, não é um conjunto de palestras para que as pessoas possam ir apenas para as palestras, para alguma das palestras. Uhum. A proposta é que a pessoa realmente se disponha a passar o dia todo. Então, precisa criar uma pausa, precisa criar uma condição externa para poder estar entregue e mergulhar no processo, para poder ter um resultado no final. Para poder, como o Marcos disse, né, realmente para poder ter um sentir e um sentido. Uhum. Precisa de, no mínimo, esse espaço que é de um dia. Uhum. Porque o congresso, ele é uma microexperiência da formação de espiritualidade, que a gente desenvolveu num projeto autoral, a partir da pós-graduação de espiritualidade nas organizações. E o congresso, então, é uma microexperiência, né? Que é a formação, ela vai trabalhar um pouco mais a forma como, o caminho como cada um vai encontrar, de aprender a se manter um pouco mais em contato com o campo da espiritualidade. Então, é algo mais aprofundado. Mas o congresso, ele vai te dar um primeiro sentir disso. Então, precisa, no mínimo, de um dia todo.
E, claro, a gente fala agora, começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde, a Helen ressaltou aqui, é necessário o dia inteiro. Obviamente que o formato deste dia é especial para que a pessoa não morra de cansado também, porque tu ouvi,
claro,
né?
Não.
Então, aí é que está também o ponto importante, que a pessoa pode se dispor a ficar o dia inteiro lá, porque não vai sair lá de maca, né, Vivi?
Com certeza, não. Vai sair pulando de lá.
Tem cafés, tem toda uma série programada para isso.
Sim, Rô, é um dia inteiro pensado, é uma condução toda, até a questão do cronograma das palestras, né? E não sei se eu posso adiantar, Helen, mas já vou adiantar. Vai dar um furo aqui.
Vai lá, Rô. Alguma coisinha, só uma coisinha, Helen.
A ideia é a gente começar o dia falando de propósito, é isso, né, Helen?
Isso.
E ir para ação. Uhum. Então, assim, que as pessoas possam, cada um com a sua vivência, captar algo e levar isso para ação, para ter uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É dinheiro? Também precisamos de dinheiro para sobreviver, mas é ter amigos, são os contatos, são os relacionamentos, é poder colocar o nosso propósito em ação também. Porque nada melhor do que fazer o que a gente ama, o que a gente veio para fazer desse mundo. E, Rô, todo mundo fala muito de propósito, né? Tá na moda. Ai, qual é o teu propósito? Eu tenho que descobrir o meu propósito. O meu propósito não precisa ser salvar o planeta. Ele pode ser bem pequeno.
A gente pode ajudar, né?
É, eu posso fazer só o meu grãozinho aqui, ó, onde eu tô. O meu propósito de vida é o quê? É ter uma família, é ter harmonia em casa, é não brigar com meu vizinho. Isso é um baita propósito. Já pensou se todo mundo tivesse propósito?
Uhum, uhum.
Então, tudo vai ser conduzido para que seja um dia e que a gente saia de lá com muito gás. E a ideia também, que me tocou muito o ano passado, e a gente vai repetir essa dose de alguma maneira também, foi a palestra do Thiago Matos, que ele tem aquele livro Vai Lá e Faz. Ele é um dos maiores futurólogos do Brasil, um cara que teve uma passagem fantástica pela Google, simplesmente, fez um curso na NASA, e é um cara fantástico, um cara que dá uma injeção de ânimo para que a gente possa tirar esse nosso propósito do coração e colocar ele em ação. E o sócio dele, né, Helen, vai estar aqui com a gente também, dia 4 de maio. Aliás, esse livro Vai Lá e Faz não saiu da minha cabeceira depois do congresso, porque eu fico com ele embaixo do braço. Acho que a gente também, quando pensa em empreender, tem que ter um propósito nisso.
Sem dúvida.
Somos muitos empreendedores no Brasil, cada vez mais a CLT vai estar, né, em segundo plano. Então, somos empreendedores? Somos. Qual é o propósito da gente? Será que é só ganhar dinheiro? Como é que vão ser as relações? Claro, o dinheiro é uma energia e ele precisa existir na nossa vida também.
Sem dúvida.
Mas eu acho que não é o único foco, né?
A gente percebe aqui que o Congresso ele pode se tornar uma mola propulsora, né? Um ponto inicial para dar um outro passo, né? Porque o ser humano também tem a ideia e a impressão deturpada de que a gente tem que projetar a nossa vida para daqui a alguns anos. E isso tem caído por terra, porque muitos conhecedores da mente humana, do nosso interior, é perda de tempo, isso é fato. A gente tem que se preocupar com hoje e agora, o que vai acontecer semana que vem, ano que vem. Aí as pessoas dizem, não, só Deus sabe, não. Deus sabe também, a gente também tem que saber. Mas também não tem que parar a nossa vida no presente para ficar preocupado em projetar o futuro tão distante assim, né? E eu vejo essa parte do Congresso muito interessante. Antes da gente ir para o intervalo comercial, eu vou citar aqui para você não morrer de curiosidade, para você que ainda não entrou no site espiritualitar.com.br, você tem todas as informações do Congresso. Os participantes, os convidados para essa edição são o Frei Jaime Bêtega, que vai falar sobre novos tempos, novas vivências de espiritualidade. É justamente, eu acho que o âmago do congresso desse ano. Também a Tezé Pacheco fala sobre projetos com amor, vida em abundância. O outro palestrante é Felipe Angonini, né?
Anginoni.
Vai lá e faz. Empreendedorismo criativo, né? Tudo tendo aquele incentivo de tirar do papel, de tirar da gaveta, né? De abrir as coisas, de fazer acontecer. A convidada é Michele Taminato, fala sobre felicidade e trabalho, um processo de autorresponsabilidade. Aliás, felicidade no trabalho tinha que ser obrigatório andar juntas, uma do ladinho da outra. E a gente transforma o nosso espaço de trabalho. Eu falo pelo nosso espaço aqui que ainda bem a gente consegue manter um certo bom humor, né? Porque senão não precisa nem levantar da cama, né? Fica em casa dormindo, acabou. A outra convidada é Maria Tereza Albuquerque, ela fala sobre relacionamentos, o melhor termômetro de espiritualidade, e o convidado especial, Jorge Trevisol. É mole o que é mais, tá vendo? Quando a gente é interessante, quanto a gente boa, pra gente tratar de uma forma amena. Nossa, Rô, mas é o dia inteiro, gente, quando tu vê, já vai ser 6 horas e tu vai dizer quando é que é o próximo ano mesmo? Né, Helen? O quarto vai ter, já tá projetando o quarto? Não! 27 minutos para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos hoje falando sobre o 3º Congresso Nacional de Espiritualidade. Conosco a jornalista Viviane Salvador, a idealizadora do Congresso, Helen Han e Marcos Ide, que faz parte da organização. Já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.